como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Vamos iniciar hoje o capítulo 21, Conversação Edificante. E nós estamos observando aqui o cuidado, né, de Clarêncio com o Júlio, né, já que em conversa com a irmã Blandina, a gente viu que ele viria numa reencarnação e com problemas ligados, né, ao centro laríngeo. É um problema, já que ele foi suicida, tudo isso, né? Então, é dito que ele vai nascer com esses problemas nesse momento, né? Porque a gente tem que consertar aquilo que a gente desorganizou na gente mesmo. E, Clarêncio, dá alguns passes, né, para acalmá-lo um pouco. E agradece aquelas irmãs que estavam ouvindo e vão para o domicílio espiritual deles, para a casa espiritual deles, né? Clarêncio, Hilário e André Luiz. E aí vai começar a conversação edificante, porque isso é uma coisa muito interessante, né? Como a gente, às vezes, perde tempo na conversa. A gente tem um determinado grupo de atividade física, né? E aí, dentro da atividade física, houve lá um problema com uma pessoa, um profissional, né? Excelente a criatura, excelente mesmo, mas houve uma questão de um não entendimento. E a gente é muito apaixonada, né? Então, o grupo de pessoas, estava envolvido assim nisso mesmo, a gente sentiu muito, né, que a profissional não continuar mais, aquela situação toda, mas aí a gente começa a ter assim um bom senso, né? Porque, na verdade, para mim, fazer atividade física longe de casa, tendo que apanhar qualquer transporte, para mim já perde até a graça. Porque eu acho que, para mim, a graça é sair de casa andando, porque você já vai aquecendo, né? Já vai aproveitando, já que é para se dedicar à atividade física, já está aproveitando. E chegar lá fazer atividade. Então, eu resolvi permanecer no mesmo local. Mas um grupo saiu daquele local em que estava e foi para um outro similar em que estava a outro profissional, né? Tudo bem. Aí parece que as coisas ficam resolvidas, mas não fica, ficou uma mágoa. E aí, há uma semana atrás, mais ou menos, houve uma reunião na casa de uma das pessoas, né? E tudo, uma reunião para um lanche, toda a situação toda. E aí eles ficaram de 6h30 da tarde até quase meia-noite nos comentários das coisas ruins que teriam acontecido em termos de palavra, de ofensa, para aquele profissional que saiu. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, é mais de 4 horas de maledicência, né? E na casa de uma pessoa que, assim, se conseguiu melhorar a questão de um câncer de mama, tudo isso, e a gente ficou olhando assim, meu Deus do céu, o que que é uma conversação não edificante? Porque o fato das pessoas se reunirem como amigas, conversar, tudo bem, que até houvesse um momento de conversar aquela insatisfação, tudo bem, mas você ficar o tempo todo só falando uma coisa ruim, é claro que não vai fazer bem a ninguém, né? Então, ele está, não foi só um desabafo, né? Foi uma fermentação. Então, quando falo aqui em conversação edificante, assim, o desabafo vai ser bom sim. A gente chega, fala com uma pessoa de confiança, daquela dor, daquele desagravo, daquela situação toda, até porque, muitas vezes, aquela pessoa vai trazer para a gente uma sugestão, uma forma diferente de ver, né? Ou vai, muitas vezes, até consolar o coração, né, da gente. É muito importante isso. Agora, se isso permanece durante um tempo muito grande, já não é mais proveitoso, porque vai fermentar o mal, vai atrair espíritos que estão de acordo com aquela faixa e vai ser ruim para todo mundo, porque ninguém vai sair bem daquela situação, não é? Então, ele começa a dizer assim, enquanto regressávamos ao nosso ciclo de trabalho e de estudo para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito.
É interessante que, às vezes, na casa espírita, a pessoa fala assim, ah, eu não consigo entender sobre o perispírito.
Isso.
Falei, olha, mas é sobre nós, é sobre você. Então, nós temos que ter essa vontade de saber sobre a gente.
Isso.
Da mesma forma que nós temos que aprender sobre o nosso organismo. Nós temos que aprender sobre o nosso corpo físico. Às vezes, a pessoa nasce, vive 80 anos, morre e não sabe onde é que fica o fígado.
Exato.
Não sabe o que o rim faz. A gente tem que saber, porque é como se fosse a nossa casa, né?
Isso.
Imagina a gente não saber sobre a nossa casa, onde estão
quarto,
as coisas da nossa casa. Então, nós temos que despertar para nós termos assim, nos apoderarmos de nós mesmos.
Isso, exatamente isso. E aí, ele vai saber, ele vai perguntar. Então, André fala... Assim como o homem comum mal conhece o veículo que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho na casa que reside, também nós, os desencarnados, somos estimulados a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer a intimidade.
É.
Que bonito, né?
Exatamente. Então, nós temos que realmente saber quem somos, desde o material até o espiritual. Nós somos compostos de quê? O que que nos compõe? O que que nos faz ter essa aparência, essa individualidade?
Isso.
Como é que isso funciona? E quando morrermos, que esse corpo fica aqui, como é que nós vamos ser reconhecidos?
Exato.
Como é que nós vamos formatar, projetar, idealizar o corpo da próxima reencarnação? Como é que isso funciona? Então, nós temos que tomar pé disso. Nós vivemos de uma forma tão distraída que, às vezes, a gente fala assim, ah, não, porque o meu espírito...
É, pois é, né?
O meu pensamento, como se fosse coisa assim, diferente de nós mesmos. Quando nós somos o pensamento,
Exatamente.
Nós somos o espírito... Nós temos um corpo, aí nós precisamos entender como é que esse corpo funciona.
Exatamente, para a gente tomar conta, né?
Exatamente, exatamente.
Efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à Terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com um carro sutil, carro aqui quer dizer o corpo, né? Um corpo sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às particularidades que lhe dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. E, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando. Ministro Clarencio, inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos garantirá o trânsito definitivo para as eminências do Espírito Puro. Ah, sim, André. Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso, um corpo tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas. Para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Eu só parei um pouquinho aqui, Berenice, porque ele fala do corpo físico, né? Que não foi feito de estalo. E aí é uma obra, Caminho da Luz, belíssima, de Emmanuel, em que ele fala, né, assim, desses ensaios, não só para o planeta, mas assim, o trabalho de Jesus e os construtores espirituais, né, para organizarem o corpo que seria a habitação do Espírito Imortal. Então, esse corpo nosso deu trabalho. E vem dando trabalho ao longo do tempo, né?
E se a gente der uma olhada no passado, né, as imagens do corpo do passado e de hoje, nós vemos que o corpo, o nosso corpo físico, ele está em constante mutação e em constante evolução para a beleza. Às vezes, nesses museus, né, da Europa, quando a gente entra pela internet e tem, às vezes, muito assim, retrato de mulher, né? São aquelas imagens do passado, daquelas pessoas assim, que eram as pessoas top de linha da nobreza.
É que coisa triste.
Exatamente. Né? E aí vem aquelas imagens que eram consideradas belas, né, na época, e você vem olhando e fala, meu Deus do céu.
Que coisa, né?
Exatamente. Como conceito de beleza. Aí outro dia nós estávamos vendo um DVD dos clipes musicais dos anos 70, 60 e 70.
Isso.
E que quando a gente olha, olha só, não é só a moda da roupa, não. O corpo é sinceramente diferente.
Né? É muito esquisito, a gente acha esquisito.
Exatamente. Mesmo. Tem alguma coisa ali que assim, não é só a questão da moda, do cabelo,
não,
da roupa. Tem alguma coisa diferente. É. Então, nós vamos vendo que realmente as coisas vão evoluindo, vão se aprimorando. Outro dia eu vi a foto da princesa Diana, que era belíssima, isso, né? E eu vi uma foto que eu achava, assim, a foto mais linda do mundo. Eu vi outro dia e falei, nossa, parece que tem alguma coisa desenquadrada nessa foto.
Porque a gente está vendo outras belezas, né, gente? É muito interessante, né? Assim, tem jovens, assim, belíssimos, né? Assim, e sem maquiagem, sem nada, né? É o rostinho lavado e você olha, assim, e de todas as etnias. É muito interessante mesmo, né?
É.
E no outro dia, eu saindo do shopping, eu vi uma jovenzinha negra, ela vinha de escola municipal, né? E devia ser presidente de alguma comunidade. E aí eu dei uma parada, o Weber falou assim, nossa! Aí eu falei assim, que deusa! Assim, mas a menina, assim, o porte dela, a forma de andar, o rosto, e você perceber que ela não tinha nenhum cuidado externo para aquela apresentação, né? Mas era muito bonito. O tipo de pele e tudo, aí eu falei assim, é interessante. Você percebe que vai havendo uma evolução do próprio corpo.
Exatamente.
Né? É da evolução da espécie. Então, ele diz que assim como gradativamente o corpo físico vai mudando, o corpo perispiritual também vai sendo trabalhado, né? Com outro recurso, para quê? Para abrigar o espírito purificado. Muito bonito.
Exatamente.
Isso, né?
E por isso a nossa, assim, o nosso desenvolvimento, como nós estudamos no capítulo anterior, que nós temos que ter esse empenho em desenvolver a nossa mente para as questões das artes, do belo, da música, isso, da boa música. Porque quanto mais a nossa mente se aproxima do belo, mais a gente alavanca tudo à nossa volta para em torno do belo também.
E não há como não falar de Jesus, né? Que aí tem uma expressão que era assim, como era belo o Rabi, né?
É.
E a gente fica imaginando, assim, mesmo naquele corpo, que era o corpo mais ou menos da época, tudo isso, mas, assim, o que ele irradiava e o que ele mexia nas moléculas do próprio corpo físico era de uma beleza, assim, inconfundível, né?
Exatamente.
Que a Terra não conhecia aquela beleza toda.
É, nós assistimos aquele Isabel de Castela, aquele seriado, e aí, né, você vê lá na Espanha, a pessoa mais rica da Espanha era a família dela, né? Que eram os reis, né? E tudo que era mais belo e melhor estavam em poder dela. E aí eu ficava olhando e falei, meu Deus do céu, né? É tudo tosco, era, né, a arte era...
O desconforto,
total.
Gente, você vê a questão do quarto, dormitório, gente, era muito...
E a gente pensa assim, como é que não pensavam naquela época de um sofá, de um negócio assim,
mais confortável.
Mas,
é a questão de bichinho, né? Então tem que ter alguém abanando, alguém olhando, porque eram os insetos ali, né? Gente, quer dizer, a higiene, né?
Exatamente.
Tudo muito difícil.
Coisa que pra gente é uma coisa assim, ninguém nem pensa naquela circunstância,
não.
Mas aí nós vamos ver o quê? Essa evolução,
isso,
e cada vez mais a evolução se dando através da beleza, da arte, da cultura.
Exatamente. E aí, o Hilário fala. Então, nos compete atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todos estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Aí, Clarencio, exatamente. Aí, André fala assim, cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo ao perfeito equilíbrio.
É interessante quando o Hilário faz essa observação aí, né, de atribuir um papel importante às enfermidades na esfera humana. A enfermidade, ela é muito importante. Outro dia, uma amiga nossa, né, o filho dela saiu de casa e desencarnou, né? Ele teve um problema e foi para o hospital passando mal e, enfim, deu um problema lá e desencarnou. E aí a gente estava conversando, né, a bênção da enfermidade. Se ele tivesse ficado doente, exato, se ele tivesse algum tempo doente, até para as pessoas se acostumarem, se prepararem com aquilo ali, né? Quantas vezes é a doença que nos freia, exato, é a doença que faz a gente parar para pensar. Então, nós temos que ter esse olhar aí desse papel dessas enfermidades, isso. Porque, e nós vamos ver, porque se não fosse as enfermidades, a gente não sabe nem onde é que estaria o mundo.
Não,
né?
Exatamente.
Se não fosse ela freando as coisas, né? Regulando, aparando, né? Regulando, exatamente.
E aí ele diz, aí Clarencio fala assim, nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Olha, gente, é André Luiz, num outro livro que a gente vai estudar mais tarde, que é o Evolução em Dois Mundos, né? Ele diz que as células nossas são educáveis. E a gente tem provas nisso, né? O Chico Xavier, num determinado momento, começou um processo lá de câncer na próstata. Aí ele falou assim, essa não. Aí ele parou e começou a conversar com as células. Vou fazer uma conversa com as células genésicas. Ele falou assim, olha só. Eu já tenho um olho doente, um coração que não vale muito, o corpo está todo ruim. Agora vocês não. Porque o doutor André Luiz, ele ensinou que as células do corpo são educáveis. Então vocês vão parar por aí. E, com certeza, a gente foi interessante, o processo do câncer paralisou. Ah. Porque ele, todo dia, conversava com as células. Mais tarde, Divaldo, começando um processo assim, com a experiência do Chico, ele falou assim, vou fazer a mesma coisa. E conversou com as células pararam. Então, observa só, gente. Quando ele diz aqui, se a gente jogar o mais alto, se a gente vibrar no mais alto, o nosso próprio corpo vai receber uma influência mais alta. Mas se a gente começar a vibrar no mais baixo, o nosso próprio corpo vai vibrar naquela questão do mais baixo.
Exatamente.
Né?
A filha de uma amiga minha estava grávida, né? Já teve neném. E a gravidez estava muito complicada. Ela estava com problemas. Ela teve diabetes da própria gravidez. Enfim, ela engordou muito. Ela estava muito conturbada assim no início da gravidez. E aí ela foi receber uma orientação espiritual, foi para o tratamento espiritual e tal. E aí foi interessante que o doutor Herman perguntou para ela assim, minha filha, como é que você quer que nasça o seu bebê? Você gostaria de um bebê ansioso ou de um bebê sem ser ansioso, assim, ser tranquilo? Ela, não, eu queria tanto um bebê tranquilo. Você gostaria de um bebê com problemas de saúde, para você ficar correndo de um médico para outro? Ou você gostaria de um bebê com uma vida saudável? Ela, não. Depois ela falou para mim, pô, tipo assim, que pergunta, mas sem cabeça. Claro que eu quero. Aí, no final, ele fez várias perguntas e a última foi exatamente igual à primeira. Você quer o seu bebê, era uma menina, você quer a sua, ele até falou o nome, né, que ele perguntou, você quer a fulaninha ansiosa ou que ela cresça ansiosa, toda destrambelhada, ou que ela, aí ela, a segunda vez, né, a mesma pergunta, ele, então, minha filha, abaixa a bola. Feche a boca. Olha. Regularize a sua alimentação. Tudo que você está passando, porque ela estava com problemas de saúde, é só fruto da sua ansiedade. Você está comendo mal, você está ansiosa, você está dormindo mal. Isso aí não está no seu planejamento reencarnatório e nem está no da sua filha. Então, você está treinando a sua filha para ser ansiosa. Você está treinando a sua filha para ser rebelde, para ela ter rebeldia alimentar. Você está aí ele começou de trás para frente, lá das perguntas, e falou, olha, nada disso está no planejamento reencarnatório de vocês, de viverem numa vida de ansiedade, de doença, mas olha, se você continuar desta forma, sua filha vai ter problemas de saúde, vai ter ansiedade, não vai conseguir amamentar, não vai conseguir dormir, vai viver num tempo, na frente do tempo real, numa ansiedade. E aí, menina, ela saiu, eu falei, bom, agora ela vai sair feliz da vida. Saiu danada da vida, porque ela falou, poxa, mas eu estou passando mal, eu já fui hospitalizada, não sei o quê, ainda vim para cá escutar isso. Eu falei, pois é, você escutou agora o remédio. Né? A solução agora vai depender de você, se realmente você... Agora, quando a sua filhinha nascer e tiver adolescente, altamente rebelde, ansiosa, aí você vai se lembrar disso. Então, veja como nós temos um poder muito grande de dar um rumo diferente à nossa vida.
Exatamente isso.
Como a gente tem um poder, nós temos um poder incalculável de viver bem.
Exato.
Porque nós nascemos para viver bem. E quantas vezes nós tomamos a decisão errada, acomodadas, e acomodadas no sentido mais difícil, porque é muito mais fácil a gente entrar numa disciplina do que viver nessa indisciplina, isso, passando mal toda hora,
isso,
entendeu?
Exatamente.
E come errado e passa mal e vai para o médico e é dor de cabeça, é dor de estômago e é não sei o quê. Tanto se a gente regulasse a boca, regulasse a dieta, a gente ia ter uma qualidade de vida muito maior. Então, nós temos que fazer esse cálculo aí de custo e benefício da nossa vida para a gente poder dar um rumo certo.
E saber o que, que a gente quer, né? O que, que a gente quer da vida. Porque ele fala aqui, ó. Nosso deslize de ordem moral estabelece a condensação de fluidos inferiores. De natureza gravitante, quer dizer, vai gravitar no campo eletromagnético. O que, que é isso, gente? É a lei de atração mesmo, né? E vai nos dar o quê? Um cativeiro, uma prisão em derredor das vidas começantes com as quais a gente se imanta, né?
Esse trechinho aí, a gente tem que anotar.
Sim.
E deixar ele assim na cabeceira, porque todas as vezes que os nossos deslizes morais começarem a criar asas, a gente vai lá e vê. Toda vez que, outro dia eu encontrei com uma amiga minha, e aí eu achei muito tempo que a gente não se via, eu comecei a perguntar, ei, como é que vai o seu tio, o seu primo, conhecia todo mundo, aí ele... Com referente a um primo dele, ele, pois é, o fulano, você sabe, né? Ele tem uma honestidade muito frágil.
Ah, interessante. Fala.
Ele tem uma honestidade muito frágil, então ele está envolvido aí num processo delicado. Então, nós temos que saber se a nossa honestidade é frágil, se as nossas questões na parte sexual, como ele também vem falando aqui dos centros de força, né? Se é uma questão muito frágil, se há uma vulnerabilidade, sabe?
A nossa língua, a nossa emoção, né? A gente tem que começar a analisar isso para a gente ver o que, que a gente está gravitando, né, para a nossa organização. E o bonito disso é o seguinte, é que tem jeito.
Exatamente.
Né? Tá frágil? O que fazia antigamente, né? Tinha um negócio do fortificante, né? Tá frágil, tem que tomar um fortificante. Tinha aquele negócio de óleo de fica de bacalhau, emulsão de Scott. Eu sou dessa época, né? Um tal biotônico, que eu não sei nem se existe mais, né? E a pessoa tomava isso, aí a gente falou, que remédio ruim. Não, mas isso é pra ficar forte, é pra crescer forte. A gente tem o quê? No Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, nas leis morais, a gente tem esse tônico pra gente ficar muito forte. E se a gente for ficando forte nesses aspectos, a gente é fraco, o nosso corpo vai agradecer e falar assim, muito obrigado, né? A saúde chegou. Que assim possa ser, muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.